Já voltamos, ouvintes, com a edição desta segunda-feira, 3 de janeiro do ano de 2022, a primeira desse novo ano. Eu já cumprimento aqui, na ponta da linha, a presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, e membro do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, Rivânia Moura. Rivânia Moura, bom dia.
Oi, Anderson, bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre.
Rivânia,
queria agradecer primeiro o convite para bater esse papo aqui com vocês.
Rivânia, muito obrigado por você mais uma vez aceitar aqui o nosso convite para conversar aqui conosco no programa. Primeiramente, eu quero te desejar aí um ótimo ano novo, um grande 2022, que a gente possa aí superar aí todos esses retrocessos que estão colocados no nosso país, porque a gente está iniciando mais um ano, Rivânia, que muito provavelmente será de enormes dificuldades aqui no nosso país. Um ano eleitoral sob a ameaça do bolsonarismo, e para a educação eu imagino que não seja diferente. Eu queria começar o nosso papo hoje, Rivânia, nesse primeiro programa de 2022, te questionando sobre as suas expectativas para esses próximos 12 meses. O que é que vocês do ANDES esperam desse ano, Rivânia?
Então, Anderson, como você disse, realmente um ano de muitos desafios, né, de muita dificuldade. Porém, nós temos aí grandes lutas realizadas e em curso. Para a educação tem sido um dos alvos principais do governo Bolsonaro desde o início. Nós temos sentido aí diminuição orçamentária, inclusive em 2021 uma diminuição muito brusca, né, na casa de mais de 18%, onde várias universidades federais declararam a quase impossibilidade de funcionamento. Para 2022, nós já temos aí na lei orçamentária mais uma previsão de cortes no âmbito da educação, na ordem de 4%, levando em consideração os outros anteriores, a diminuição de recursos. Então, nós temos aí um grande desafio. É o desafio de continuar fazendo debate com o conjunto da sociedade brasileira sobre a importância da educação pública frente a todos esses descasos. Então, para a educação, realmente, é um ano de muitos, um ano de muitos desafios, né? Assim também como para o serviço público de uma forma geral. No ANDES, Sindicato Nacional, nós estamos com uma campanha, iniciamos em setembro de 2021, que é a campanha Defender a Educação Pública, essa é a nossa escolha para o Brasil. E fizemos essa campanha um momento muito especial de debate da importância da educação pública, da ciência, da tecnologia, né, das descobertas científicas, no momento de pandemia que teve aí tanta negacionismo e acusação do governo. Então, frente a todas essas questões, nós temos aí para 2022 um ano, provavelmente, de retorno, né, presencial das nossas atividades em muitas instituições que já deliberaram isso. A necessidade que esse retorno tenha o comprovante da vacina. Recentemente, no dia 30 de dezembro de 2021, o ministro Milton Ribeiro anunciou aí que as universidades não poderiam exigir o passaporte da vacina. E aí nós tivemos toda uma mobilização nacional em um dia para que o STF conseguisse reverter essa manifestação aí, essa declaração do ministro, né, esse depoimento, e que a gente espera que esse retorno seja feito, sim, mas seja feito respeitando as condições sanitárias, seja feito exigindo, sim, a vacina. São milhões de pessoas que circulam por dia no âmbito da educação, entre trabalhadores, estudantes, professores, né, que estão aí no âmbito das nossas instituições. Então, a gente considera esse um grande desafio, retornar. Nós queremos retornar, há muito tempo estamos aí nessa batalha, com essa campanha, sempre defendemos a educação presencial, educação nos nossos locais de trabalho, né, nas nossas universidades, institutos, CEFET, mas também entendemos que esse retorno precisa ser planejado, precisa ter condições orçamentárias para isso, precisa ter condições de garantia de toda a proteção, né, sanitária nas nossas instituições, que vai desde a sala de aula, mas vai também aos espaços mais coletivos, como os restaurantes, as residências universitárias, e tudo isso exige mais orçamento. Então, é um ano que a gente vai precisar, inclusive, de mais orçamento para a educação, para que a gente possa prever e realizar de modo mais organizado e de modo a garantir segurança sanitária um retorno presencial. E aí sim, a vacina, ela é uma dessas condições. Né? Ela não é a única, mas ela é a condição fundamental. Então é um ano, sim, de muitos desafios. Desafio da educação de continuar enfrentando esse governo, né? Desafio de continuar lutando por mais orçamento, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de ensinar e de aprender. Então nós temos aí, para a educação de modo particular, todos esses desafios. Para os servidores públicos, nós temos enfrentado também aí uma luta árdua em defesa do serviço público, e vamos continuar ainda em 2022. Né? Quando a gente diz, só para finalizar essa pergunta, quando você falou assim que, quando eu falei o tema da nossa campanha, que é defender a educação pública, essa é a nossa escolha para o Brasil, porque no âmbito do ANDI, Sindicato Nacional, essa tem sido a bandeira histórica, né, de 40 anos desse sindicato, que defende a educação pública, que defende que o orçamento público tem que ser destinado para a educação pública, que a educação pública não pode ser excludente, não pode ser elitista, né, tem que ser uma educação realmente concretizada como um direito fundamental e de acesso a todos e todas.
Não tenha dúvida, Rivânia. Nós há décadas aqui no programa, nós somos testemunhas aí do excelente trabalho que vocês, Joanes, têm realizado aí em torno da defesa da educação pública no nosso país. E como você muito bem colocou, um dos grandes desafios é em relação a esse orçamento, né? Que, como você disse aí, houve uma redução de 4% para o ano de 2022, mas isso não é de agora, né? Desde 2012, há pelo menos uma década, nós temos conseguidas reduções do orçamento público para a educação, né, Rivânia?
Exatamente, Anderson. Por isso que o problema se agrava, né? Porque não é só agora. Então você vem num processo de declínio do orçamento público, né? E nos últimos anos, que chega a nem ser mais um movimento que era comum ao orçamento público, que era o movimento do contingenciamento, ou seja, nem tudo que estava orçado era de fato liberado, né, para ser investido na educação. E a gente tem, depois da Emenda Constitucional 95, embora, como você falou, há 10 anos nós temos aí já diminuição, né, no orçamento do ano seguinte, e depois da Emenda Constitucional 95 de 2016, a gente tem um corte brusco, né, porque a gente vai ter aí um parâmetro para a formação do orçamento público no âmbito dos serviços públicos, no âmbito da educação, que vai ter não só um contingenciamento, não só uma diminuição, mas um corte efetivo do orçamento. Então, quando a gente está falando da lei orçamentária para 2022, a gente tem que levar em consideração que foi a lei orçamentária de 2021, de 2020. Então, essa diminuição, ela é acumulada. Então, a gente tem aí perdas significativas no âmbito da educação, que na nossa concepção também se julga a um projeto de educação, que é um projeto que ficou aí explícito, né, para todos os últimos ministros aí da educação, ficou explícito que é um projeto elitista, que é um projeto realmente de diminuição do acesso às universidades e institutos. Quero lembrar uma das falas também do ministro Milton Ribeiro, né, que falou realmente que a educação não deveria ser para todos, que nem todos têm condições de estar numa universidade.
Muito bem lembrado.
Ele disse que, exatamente, ele disse também, Anderson, que a gente não pode esquecer, não adianta pobre ter diploma, porque não tem emprego. Então, isso evidencia também a política econômica desse governo. É uma política econômica que diminui o investimento nas áreas prioritárias e que realmente não fomenta a formação de emprego. E isso se conjuga a um discurso muito recorrente, que é o discurso do empreendedorismo, né, que é o discurso de que não precisa estar na universidade, de que cada pessoa tem que tentar, entre aspas, ele está dizendo assim, se vira, né? Se vira porque o Estado não tem mais educação, saúde, previdência, trabalho, segurança, então cada um por si. É essa política econômica que está em curso, é essa política econômica do processo amplo de privatização que chega para a educação mascarada aí com essas formas de dizer que precisa diminuir o orçamento, que nem todos precisam de educação, que não precisa de diploma, que filho de porteiro não pode ter ensino superior. Né? Então são essas questões que rondam aí esse projeto de educação que está em curso no Brasil, que não são ações aleatórias, né? São ações articuladas de um projeto que é eminentemente privatista e que, por isso, precisa também destruir a concepção e destruir a própria universidade pública. E o orçamento passa por isso, né? Passa fundamentalmente por você ter mais investimentos na educação, em especial na educação superior, que tem sido aí um dos grandes alvos dessa política aí de diminuição, dessa política do teto dos gastos, né? Que vem aí também comprimindo o orçamento público para os serviços públicos.
Não tenha dúvida, Rivane, esse é o projeto aí dos ultraliberais que já está colocado aí há décadas, cada vez mais ampliar a base da pirâmide, impedir que as pessoas ascendam na pirâmide social do nosso país. Isso está muito claro. E também é um projeto de mercantilização da nossa educação, não é, Rivane? Isso eu acho que não há qualquer tipo de dúvida a respeito disso, de privatização do ensino público no nosso país. Agora, Rivane, eu queria também tratar de uma questão importante que você chegou a comentar no início da nossa entrevista, a respeito justamente das questões colocadas dos servidores públicos aí. Porque no final do ano passado, uma medida provocou enorme polêmica aí, que foi essa inclusão no orçamento de 2022, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, de um reajuste apenas para servidores da Polícia Federal e de alguns poucos da área da saúde. Essa foi uma iniciativa aprovada pelo Congresso após a inclusão do relator, o deputado Hugo Leal, o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, e provocou uma reação imediata de outras categorias do serviço público. Os auditores fiscais da Receita Federal, por exemplo, entregaram centenas de cargos de chefia, já um indicativo de greve aprovado pelo Sindifisco Nacional. Como é que vocês do Andes viram esse movimento do Jair Bolsonaro, Rivânia, de favorecer apenas aquelas categorias que tradicionalmente apoiam a gestão dele?
Então, esse é um grande absurdo, né? Que deixa evidente também aí como esse governo tem agido com os serviços e com os servidores públicos. Um absurdo porque, primeiro, a nossa Constituição Federal, no artigo 37, estabelece que todo o aumento ou mesmo reposição salarial dos servidores públicos deve ser feito em conjunto. Que os servidores públicos devem ter tratamento, né, devem ter isonomia no tratamento dos servidores públicos. E, então, portanto, isso fere a nossa Constituição, isso fere direitos fundamentais dos servidores públicos. Então, isso por si já traz uma grande indignação. Uma indignação de ter previsto no orçamento do próximo ano apenas o beneficiamento dos setores aí, principalmente da polícia, né, dos setores aí da segurança, mas principalmente também aí da Polícia Federal, lugar em que o Bolsonaro tem tentado tanto interferir, né, tem tentado tanto aí também utilizar, né, interferir nas investigações, né, se esquivar das denúncias de corrupção. Então, não é também à toa que esse tratamento seja feito de modo diferenciado. Então, isso nos deixou muito indignado, o conjunto dos servidores públicos federais, porque a gente prevê esse tratamento da isonomia, né, sem beneficiamento, sem privilegiamento de apenas uma categoria. Não é que a polícia não tenha o direito ao aumento, eles têm, como todos nós temos. Então, não é apenas, não é questionar o aumento da polícia, mas é que isso seja feito também para o conjunto dos servidores públicos. É esse tratamento que deve ser feito, né, de modo a preservar a isonomia entre todos os servidores públicos de todos os âmbitos. Então, nós temos hoje acumulado perdas de mais de 26% só de inflação nos últimos anos. Nós estamos aí, as categorias, elas têm diferenças aí também, inclusive, de percentual e diferenças de datas, né, de questão aí de reposição salarial. Mas a maioria do serviço público está aí há 5 anos sem qualquer reposição, né, sequer de inflação. Isso acumula perdas de quase 30%. E dos últimos anos, perda de mais de 20% se levar em consideração só a inflação. Então, nós não estamos nem falando de aumento. Nós não estamos falando de aumento salarial real. Nós estamos falando de reposição da inflação a que todos os trabalhadores e trabalhadoras deveriam ter, né, direito, para não ter o seu salário completamente corroído pela inflação, que é algo que está visível aí, o aumento da carestia, o aumento de todos, né, os elementos aí para a nossa sobrevivência. Então, isso causou uma grande indignação. No âmbito do FONASEP, né, o Andes faz parte aí do FONASEP, que é o Fórum Nacional das Entidades de Servidores Públicos federais. Então, como membro do FONASEP, o FONASEP já se reuniu, nós tivemos a indicação também de construção de uma greve conjunta, de uma greve construída em unidade com o conjunto dos servidores públicos. Sabemos aí do imenso desafio, semana passada, ainda no dia 29, fizemos uma coletiva também de imprensa no âmbito do FONASEP, né, tivemos aí para divulgar a nossa indignação e também o nosso processo de organização para essa, para a construção dessa greve, que é aí um desafio, né, que começa a ser construída. No âmbito do FONASEP, nós temos mais de 500 mil servidores que abrange aí o FONASEP, né, as áreas da saúde, da educação, da previdência, do IBGE, né? Então nós temos aí da Receita Federal, do Banco Central, né? Então nós temos aí uma série de da própria Justiça, né? com a FENAJUR, dos trabalhadores da Fiocruz, nós temos aí uma série de milhares de centenas de trabalhadores que estão no âmbito aí do FONASEP, que se reúnem e que vão planejar essa mobilização e essa greve. Dia 14 de janeiro, nós já temos aí marcado uma reunião ampliada com os servidores aí que compõem o FONASEP. Também teremos uma outra ação para o final de janeiro, que vai se dar no momento do Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, né, no final do mês de janeiro. Tudo isso num processo de construção aí da greve, que se dá em cada categoria, né? Então, assim, o Andes vai construir na sua base esse processo da greve, assim como os outros sindicatos que compõem o FONASEP vão discutir na sua base também e construir esse movimento da greve, para que a gente possa também reverter essa atitude do governo que se expressa na lei orçamentária de 2022. É para que a gente possa reverter esse cenário e possa, de fato, ter um tratamento, né, igualitário aí para o conjunto dos servidores públicos federais que já estão sem reposição da inflação há pelo menos 5 anos. Né? Então, isso diz muito das nossas perdas. E aí a gente tem um debate que é preciso também ser enfrentado, né, e a gente tem feito isso no âmbito do FONASEP, que é a questão da valorização do próprio serviço público.
Sim.
A gente tem sofrido, não só nesses anos, não é de hoje, não é específico desse último governo, que embora se agrave nesse momento, mas não é específico, uma desvalorização do próprio serviço público e um ataque aos servidores. Então, nós temos enfrentado, temos feito um grande movimento aí de valorização do serviço público. Nós estivemos em 2021... durante 14 semanas, com a mobilização intensa em Brasília. Isso foi feito pelo FONASEP, foi pelas entidades que compõem o FONASEP e pelo conjunto das centrais sindicais no Brasil. Então, nós tivemos 14 semanas de mobilização. Se a gente pensasse que mesmo no momento de pandemia, mesmo ainda vivendo todas as limitações que a pandemia nos trouxe, toda a dor e todo o sofrimento, que a gente iria conseguir fazer essa mobilização, talvez se a gente fosse pensar e planejar isso, a gente ia dizer que era impossível. E nós tornamos possível.
Sim.
Nós tornamos possível passar 14 semanas em Brasília, levando bases dos nossos sindicatos, fazendo mobilização no aeroporto de Brasília, fazendo mobilização em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, levando a discussão contra a PEC 32, né? Então, contra o que eles chamam de reforma administrativa, que nós consideramos uma destruição do serviço público. Então, essa lei orçamentária também expressa o que tem sido feito para os servidores e para os serviços públicos, né? Porque você não pode pensar em serviço público sem ter servidor. Nós vimos aí a questão da importância da estabilidade, das denúncias que estão feitas por servidores de carreira, por servidores concursados, que conseguem, inclusive, ter autonomia na gestão do seu trabalho para fazer né, de modo imparcial, né, de modo da forma mais qualificada possível, o atendimento das necessidades da população, inclusive as denúncias que são importantes serem feitas. É. Então, nós temos aí essa campanha intensa de valorização do serviço público. Essa pauta salarial entra nessa campanha. Sim, e ela não está a parte disso. Ela é intrínseca a essa campanha, ela faz parte dessa campanha de valorização do próprio serviço público. Então, as 14 semanas que a gente passou em Brasília com mobilização contra a PEC 32, conseguindo, inclusive, com que ela não fosse votada, essa que era, desde o início do governo Bolsonaro, a principal pauta do ministro Paulo Guedes, né, a pauta aí de reforma ou destruição do Estado no atendimento das necessidades sociais, dessa PEC 32, nós conseguimos barrar isso durante 2021. Conseguimos fazer com que ela não fosse votada. E aí vamos continuar a mobilização nesse sentido. É. Juntos, né, o conjunto de servidores, o conjunto dos sindicatos, em unidade, construir esse movimento, porque a gente sabe aí da importância de levar essa discussão e de ampliar essa discussão com o conjunto da sociedade, que recebe muita informação errada, né, e falsa, às vezes, do que é o serviço público e os servidores.
Essa mobilização de vocês, servidores, é fundamental, Rivânia, está muito claro isso, bem como essa mobilização que vocês têm feito para a construção de uma greve geral muito necessária. Eu acho que é no dia 14, então, de janeiro, que vocês vão realizar aí uma reunião para tratar aí da construção dessa greve, não é isso, Rivânia?
Isso, agora 14 de janeiro. Certo. E vamos ter plenária ampliada aí com o conjunto de servidores, logo em seguida tem um calendário, uma agenda aí de luta sendo construída.
Nós vamos certamente conversar muito com você, Rivânia, ao longo dessas próximas semanas, a respeito da construção dessa greve aí geral dos servidores públicos, que é absolutamente fundamental para que a gente valorize de fato quem realmente trabalha aí pelo Estado brasileiro, que são vocês, servidores públicos. E eu quero te agradecer demais, Rivânia, por você estar aqui conosco no primeiro programa do ano. Te desejarei um ótimo 2022 de muita luta, muita força, e nós aqui do Faixa Livre continuaremos conversando, dialogando com vocês aí do ano, contamos com vocês para manter aí esse debate, esse diálogo aberto em torno das questões relativas tanto à educação quanto ao serviço público do nosso país. Muito obrigado, Rivânia.
Estou à disposição, Anderson, sempre que for possível, preciso conversar aqui com vocês, conversar aí com os ouvintes do canal Faixa Livre e lembrar sempre, né, a educação também salva vidas, a educação transforma vidas. A saúde salva a vida e é fundamental que a gente tenha isso no âmbito público, de qualidade, né, com servidores valorizados, com servidores concursados que possam ir fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, estaremos sempre à disposição, Anderson, vamos construir uma grande agenda de luta aí em conjunto, todos os servidores públicos federais e fazer, de fato, aí mobilização e greve para reverter essa situação e esse processo de destruição dos serviços públicos e dos servidores no Brasil.
Assim seja, Rivânia. Muito obrigado mais uma vez e um ótimo dia. Conversamos aqui com a presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, e membro do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos, o FONASEF, Rivânia Moura. Vamos agora a mais um intervalo rapidamente. Voltaremos já.